Muito bem, 8 horas e 36 minutos, 16 graus a temperatura. Você está ouvindo a Rádio Miriam Caravaggio, 95,7 FM, transmitindo desde o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, nesta manhã de sábado. Hoje é dia 25 de abril de 2026 e nós estamos iniciando o programa Gente que Faz. O Gente que Faz é um programa que convida pessoas que atuam em várias áreas e vários setores da nossa comunidade, regional, municipal, estadual, pessoas que têm história para contar, sua trajetória de vida, a história profissional, enfim, histórias que são contadas todas as manhãs de sábados aqui na Rádio Miriam Caravaggio, no Gente que Faz. Hoje nós estamos recebendo Renato Valcarém, é isso? Nunes, 43 anos, um menino, 43 anos, e mora em Caxias do Sul. Só estou dando um breve, né? Porque depois ele vai contar toda a sua história para nós hoje, certo? Então fique conosco até as 10h30 da manhã no Gente que Faz. Renato, bom dia, um prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam.
Bom dia, prazer é meu, muito obrigado pelo convite, né, para estar aqui contigo, para contar um pouquinho aí da minha história, da história da empresa, né, e quem sabe poder contribuir um pouquinho com as pessoas também.
Muito bem, então vamos lá. Renato Valcarém.
Deveria ter um I ali no, no final, né? Mas naquela época, quando vinham, às vezes trocavam o sobrenome, né? Trocavam uma letra, sim, por outra, né? Mas ele seria Valcarém Nunes. Valcarém Nunes.
Valcarém, que é que origem é?
É origem italiana, porque italiana. Teria o I. Né? Só que quando tu tira o I, realmente parece até que é alemão, né?
É,
tá achando que é alemão. Parece que é alemão, mas não é, não. Como teve a remoção do I.
Você sabe que você tem 43 anos, então não é muito antigo, mas os mais lá atrás, por exemplo, da minha geração para trás, às vezes naquelas cidadezinhas pequenas, que nem eram cidades, eram distritos, às vezes o escrivão era, não tinha problema de audição, não ouvia. Na minha cidade, o escrivão não ouvia. Tipo assim, era surdo.
Sim, era surdo. Mesmo. Aí tu imagina.
Como é que o cara vai escrever? E tanto é que tem vários sobrenomes lá que dizem. Não era assim, é que o escrivão na hora entendeu errado. Mas quem sabe você passou por essa, né?
Pode ter um I ali.
Mas tudo bem, mas isso que a gente está falando é fato mesmo. Aconteceu,
não, que
aconteceu
é fato.
Ao longo das horas de escrever os sobrenomes, de fazer um registro. Às vezes o filho, o pai olhar uns anos depois na certidão do filho, não, mas isso não é meu filho, isso não é meu sobrenome, não é assim, não. Mas era.
Ainda mais com os italianos e alemães, sim, que vieram, né, e colonizaram a nossa região, já falando com um sotaque diferente.
E o escrivão ainda não ouvia.
Tudo para dar errado.
Muito bem. Renato, então, Renato, você nasceu aonde?
Eu nasci em Caxias do Sul, minha família, meus pais não são de Caxias do Sul, meu pai veio, depois eles vieram para trabalhar, depois que eles se casaram, eles vieram para trabalhar em Caxias, então eu já nasci em Caxias, né, e minha irmã também, meus irmãos, né, todos são caxienses, somos caxienses.
E teu pai veio de onde?
Meu pai veio de Osório.
Osório?
Osório. Que é um lugar que eu amo muito, gosto muito, né? A família dele, minha infância, férias, sempre foi Osório, pertinho. Considerado litoral que não tem praia, né? É. Aqui eles consideram Osório litoral, mas não tem praia, tem muitas lagoas, né? Tem lagoas lindas em Osório. Osório é uma cidade muito bonita, tem o Morro da Borússia, que tem a linguiça da Borússia, né? E daí tem lá em cima um local que eles pulam de...
Tiro, né? Tirolesa.
Eu acho que é aqueles
aqueles aviões, como é que é?
Paraglider, isso. Daí tu tem uma vista lá de cima, tu consegue ver até. Tu realmente consegue ver até Tramandaí lá, tu consegue ver o mar lá de cima, é bem lindo, é bem bonito lá, a região de Osório, com as torres eólicas, né? Sim. É uma região bem bonita, uma cidade toda plana, muita bicicleta. É uma cidade bem interessante. Tem o Morro da Borussia, mas o resto da cidade todo plano. Não,
mas o Morro da Borussia é o encanto lá, né? É, eu conheço um lá, nossa, e lá em cima, né? Na da família, isso, né? A história da família, né? Que produz ali
salsichão, salsichas, linguiças. Eles estão gigantes agora, né? Tem muita coisa lá.
Ainda preserva aquele restaurante lá, que era da casa mesmo? Eu faz uns 6 anos que...
Tem um outro restaurante muito famoso lá, que é o do Dodô, que é... excepcional. É um restaurante bem legal também, que tem lá em cima. E eu não sei se esse da Borussia tem ainda.
Porque era uma casa, era antiga, uma casa antiga, baixa lá, assim, mas...
Esse eu não sei se ele ainda tem.
Mas é muito, 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 muito bonito lá. E Osório. Nossa, a região de Osório ali, né? Muito, muito bonito também. Então você vem de Osório, teu pai é de lá, nascido lá em Osório. Um italiano Osório. Nascido lá em Osório.
É, o pai é Nunes, né?
Daí teu pai é Nunes.
Daí é português, ali é da mãe. A minha mãe, a família ali é de Montenegro.
Aí eu ia perguntar o sobrenome da tua mãe, então é ela que é?
É ela que é Valcarim, né?
E teu pai Nunes.
E a mãe é de Montenegro. Agora, como eles conheceram, olha, foi num desses bailes aí.
Ah, com certeza.
Desses bailes por aí.
Não sei se não foi no Bela Vista lá embaixo, né? Na minha época, nos anos 80 e nos anos 90, a turma fazia caravanas para ir no Bela Vista lá embaixo, em Bom Princípio. Tinha um salão Bela Vista. E o Flash.
Eu acho que foi por aí,
e
tá?
E ali era J.M., Atuais, Brilha, era só a nata da música, né? Então, ali... E sabe que eu entrevistei várias pessoas aqui. Como é que se conheceram? Ah, num baile. Tá, por acaso? Sim, sim.
Nesse baile.
Muitos, muitos.
Que legal.
Porque era o ponte do pessoal.
Sim.
Os rapazes e as moças iam pra lá. Porque era um lugar muito legal, sabe? Tu dançava a noite inteira, não tinha problema nenhum. E música boa. Bandas e música boa, né? Então, o Bela Vista e o Flash lá embaixo. Pergunta pra ele, de repente.
Vou perguntar onde foi esse encontro aí.
Muito bem. Então, teu pai veio pra Caxias. Uma palavra interessante que você falou e que, de regra, é isso. Meu pai veio pra Caxias pra...
Trabalhar. Meu pai foi representante comercial a vida inteira, né? E ele veio trabalhar na época na CBA. Companhia Brasileira de Alumínio, que é do Grupo Votorantim, né? Então, meu pai é vendedor, né?
Sim.
Então, eu sempre sonhei em ser vendedor, né?
Sonhou em
ser vendedor?
Sempre
sonhei em ser vendedor por causa do meu pai. Nas férias, muitas vezes, de inverno. Daí, meu pai ia viajar na segunda, normalmente, voltava à sexta.
Sim.
E nas férias de inverno, ele me levava junto. E aí, eu ia com ele nos clientes, né? Naquela época, era uma maneira diferente de vender, né?
Sim.
Meu pai chegava nos clientes, entrava, ia lá, brincava com o comprador, chamava de apelido. E daí a gente ia nos hotéis, ele entrava na cozinha, daí as pessoas da cozinha ele ia trabalhar, às vezes me deixava no hotel, daí eu acordava mais tarde, mas eles faziam café para mim igual. Então eu cresci assim muito, meu pai é um cara muito despachado, né?
Sim.
Então eu fui convivendo com essa rotina, né, desde cedo, porque ele me levava junto aí nesses momentos. Então, e aí isso eu acho que foi me criando também esse sonho. Sim. De ser vendedor, né?
Sonho de ser vendedor.
Esse sonho de ser vendedor. Então, né, é que antigamente, o vendedor, né, antigamente era aquele cara que não estudava, que não tinha muita... Ah, não estudei muito, eu vou ser vendedor, né? Mas hoje em dia eu já falo, né? Eu falo muito para minha equipe de vendas também que a venda virou uma ciência.
Claro.
E a gente tem que estudar muito hoje para ser vendedor, né?
É poucas vezes eu vi alguém falar que o sonho era ser vendedor, né? Porque, na verdade, foi uma profissão bem no início... Quem fazia a movimentação toda eram os vendedores, né? Que inclusive os caixeiros viajantes eram vendedores, né?
Com certeza.
Que saíam vender. Eu me lembro no interior, chegava às vezes uma caminhoneta cheia de roupas, lençóis, cama, mesa e banho, aí vendiam, né? Ofereciam, vendiam. as pessoas, vendedor mesmo, é uma vocação para quem...
É uma vocação. É,
quem sabe fazer. É. Eu passo longe.
Mas eu também acho que é uma vocação. É. E foi mais ou menos assim que minha história profissional começou.
Começou aí.
Porque eu comecei como office boy, né? E muito rapidamente, ali em 6 meses, eu comecei, o meu antigo chefe na época me convidou para fazer vendas aí no período da manhã, que eu, de tarde eu ia aos bancos, né, que eu era office boy, e ali começou a minha trajetória de vendas muito espelhada ali, né? Porque meu pai era vendedor e eu disse, é esse o caminho que eu quero seguir para a minha vida.
Legal. Bem, nasceu em Caxias, que qual o bairro ali? Morou aonde ali em Caxias?
O primeiro bairro que eu morei foi Lourdes.
Lourdes.
Nasci em Lourdes, né? Meus pais são separados hoje. E há um tempo já, até na verdade quando eu tinha 3 anos de idade. E logo depois eu morei muito perto do, minha infância inteira, eu diria. Morei perto dos Macaquinhos ali, na Antônio Prado. É, a minha mãe trabalhava no Banrisul, no centro, na praça, né? Então, a minha vida foi muito ali no centro, ali. Então, a nossa, o meu pátio era o Parque dos Macaquinhos, com meus amigos, a gente tava uma quadra dali, então a gente ia de noite, ia até umas coisas que nem sei se daria para fazer hoje em dia, mas até na época, mas a gente ia muito, né? Sim. Ia muito jogar bola no Parque dos Macaquinhos, minha vida foi muito no centro ali, né? Caminhando, né? Daí caminhava pelo centro para ir pro banco, para encontrar minha mãe, colégio, tudo ali pelo centro.
Chegou a conhecer o Pereirão, então, lá ali.
Com certeza. Sim, né? Lembro de um dos últimos jogos que teve no Pereirão, Vasco Enxuta.
Decisão no domingo.
Decisão. Né? Esse jogo foi... É um jogo histórico na minha mente, assim, ó. Foi um
Taça
jogo...
Taça Brasil, né?
Taça Brasil, Brasil, não lembrava, mas é isso aí mesmo. E meu pai sempre me levou muito no futebol, né? Sempre joguei futebol, sempre joguei bola. E esse jogo aí foi um jogo excepcional, assim.
Foi uma semana de... O centro do futsal mundial tava ali no Pereirão, né?
Isso aí.
Ali era a GM, a Perdigão, a Sadia, a Enxuta... O Vasco, que fez a decisão com a Enxuta.
Fez a decisão,
né?
Com a Enxuta.
Tempo bom de
que
futsal.
Que tempo,
hein?
Bom de futsal caxiense, né? É. Acho uma pena que a gente não tenha conseguido preservar aí um time forte
os
de futsal.
Os maiores jogadores do mundo,
Manuel
mundo
Tobias,
passaram pela Enxuta, né?
É, o Manuel Tobias, né?
Tobias, que é... o Fininho.
Fininho.
Danilo,
é verdade.
O Barata. O Serginho.
Júlio
César. Jorginho.
Nossa. Jorginho, verdade, todos esses aí. Alguns deles, inclusive, moravam no mesmo prédio que o meu.
É?
É, eu tive alguns desses jogadores que moravam nesse mesmo prédio ali.
Nossa, a lista vai grande.
Vai grande. Era uma época muito legal de futsal mesmo.
Os muito, melhores, né? Do mundo.
O Bela, depois, né, teve o Bela, que daí também teve a escolinha do Bela.
O Leco, que depois também, né, era do seu Cruzeiro, né? Não, o Bela que do Cruzeiro.
O Bela, depois que ele teve a escolinha no centro ali, eu até joguei futsal na escolinha do Bela também.
Eu me lembro, toda essa turma aí, grandes treinadores, né?
Grandes treinadores passaram.
Eugênio Portilho, que já é falecido também, né? Eugênio Portilho. Nossa, que isso. Pô, tu me puxou, né? Lá no baú, né?
Lá do baú. Viu como eu não sou tão jovem assim?
Foi no 96 que fechou ali, né? Que terminou a Enxuta, 96. Me lembro, foi no domingo, teve a decisão, na segunda o anúncio do fechamento, né?
do Pereirão.
Do futsal.
Do futsal, é.
Tudo bem. Mas, então você se criou por ali, né? No Parque dos Macaquinhos.
Me criei por ali, né?
Começou a estudar onde?
Eu estudei no São José.
Pertinho ali.
Né? Eu fazia tudo a pé, né? Realmente, como o meu pai era representante comercial, ele viajava a semana inteira. E minha mãe era bancária ali no Banrisul, e ela não dirigia.
Sim.
Então, estrategicamente, nós tínhamos que morar perto, né? E aquela época de bancário até era uma época, antigamente, nos bancos, né? Mas às vezes minha mãe não tinha hora para chegar.
Sim.
Então, eu tive que amadurecer muito rápido. Eu tenho uma irmã 2 anos mais nova. Então, eu lembro assim, olha, eu tinha 9 anos, eu levava minha irmã pra aula.
Já cuidava dela.
Tinha uma mercearia na esquina, daí tinha conta na mercearia, daí a mãe conseguia se comer, tinha que ir lá buscar pão, coisa, porque os vizinhos nos ajudavam a nos cuidar, às vezes, né? O pai viajava e a mãe sozinha, né?
Sim.
Então, até isso foi uma coisa, uma parte da história que eu acho que me fez amadurecer, me ajudou a amadurecer também, assim... um pouco mais rápido, assim, em ter responsabilidade, né? Sim. E pense, irmão, aquela obrigação toda, né? Aquela, né? aquela relação de amor e briga, né? Mas eu tinha uma responsabilidade ali também, desde cedo, até pela construção da família, sim, né?
Mas você sabe que eu me criei com 6 irmãos também e a gente brigava, né? E um dia brigando, daí não sei quem que falou lá, olha os guri brigando aí, não sei o quê. Daí meu avô disse assim, não, eles não estão brigando, eles estão amadurecendo.
Mas eu acho que faz parte, né? Esse processo faz parte. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Agora, menino, menina, 3 anos de diferença, eu pensei, não, não vai ter briga.
Não,
mas tem. Meu Deus do céu. É uma loucura.
É impressionante, né?
É não impressionante, tem
jeito, não. Briga, não tem. Adianta, não
e dentro do carro, um ticando o outro. E eu falo, minha esposa não tem irmãos, né? E eu sempre falei pra ela, ah, quem tem irmão é diferente. Sim. E ela, ah, mas eu tinha meus vizinhos, meus primos, que estavam sempre juntos. Daí agora que a gente convive, até esse dia nós estávamos viajando e era um ticando o outro, né? Sim. Ah, não sei. Tu não vai ganhar isso aqui, senão tu não vai fazer isso aqui. E não sei o que. Daí eu falei, tá vendo? Ó, é isso aí. Irmão, o tempo inteiro, disputando atenção. Disputando espaço, disputando às vezes uma TV, ou disputando um brinquedo, né? Então tu tá o tempo inteiro aprendendo a conquistar, a perder, ceder, né? Que, então, eu acho que ter irmão acaba tendo uma construção aí mais forte.
E é isso. Eu tenho 2 filhos, me lembro, de 4 anos de diferença um de outro. Aí, cara, às vezes meia-noite, pai, o fulano não, tá, não me deixa dormir. Pai, aí tu ia lá, ajeitava tudo. Tá, pagava a luz e ia dormir. Aí ele acendia a luz. Pai, fulano acendeu a luz, pai, não me deixa dormir. Eu voltava lá. Tá, daí resolvia. Ia dormir dali a pouco. Pai, o Willio tá cochichando para não me deixar dormir. Então, e eu tinha um que era meu ator, sabe? Então ele provocava o outro, ele fazia até careta para fazer para o outro. Fazia uma careta para mexer com o outro. Então é isso, mas é legal isso aí, sabe? É legal.
A relação de irmão é legal.
Quem de nós, que as famílias que não tiveram, né, essas briguinhas em casa de irmãos, né? Muito bem. Renato, então você começa a estudar ali no São José.
Estudei no São José. Tá. E aí, depois eu terminei o colégio no Irmão José Otão.
Irmão José Otão,
no
fica
último,
ali
no Panassolo. Inclusive, eu moro no Panassolo até hoje em dia. Né, minha vida ali no Panassolo. Eu jogava futsal, né? E a gente acha que era ser jogador, né? Todo menino acha que vai ser jogador de futebol, né? Mas naquela época, né? E aí, eu só queria jogar bola. E acabei rodando na escola. E meu pai enlouqueceu. Meu pai, imagina, ficou muito bravo comigo. E eu lembro que ele me disse que tinha comprado um computador pra mim. Naquela época era um, né?
Sim.
Eu rodei na escola, ele não me deu o computador. E aí eu fiquei. E foi ali que eu fui. Que eu disse, ah, então. No, revolta, adolescente, né? 16 anos, 17. E aí que eu resolvi ir procurar emprego. E meu pai conhece a cidade inteira, né? Se eu precisasse de emprego, ele era a pessoa ideal para me ajudar.
Sim.
E eu, não, eu vou fazer tudo sozinho. Daí eu olhei nos classificados do Pioneiro.
Tinha muito na época.
Né? Na época, daí tinha uma vaga de office boy nos classificados do Pioneiro. E aí eu me inscrevi para entrevista. Eu tinha alguns cursos de computação que eu tinha feito, né? Eu já, naquela época eu tava começando essa, uma informática. Aí eu tinha feito bastante curso de informática. E era a única coisa que eu sabia fazer um pouquinho, sim, né? Vamos dizer assim.
E era o que mais pediu, né?
É, porque vinha uma tendência, sim, né? Mais pra empresa, né? E então, aí eu... Mas eu brinco que quando eu fui fazer a entrevista, o proprietário da empresa, a irmã dele, disse que ia mandar um Renato.
Sim.
Indicação de um Renato. Mas esse Renato não era eu. Coincidentemente, o outro não foi, ainda bem. Né? E daí acabou que, acho que como tinha indicação, ele vai ser aí mesmo, né? E aí que eu fui contratado para o meu primeiro emprego, por uma coincidência, que é o único lugar que eu trabalhei, né? A não ser que hoje eu sou o proprietário da empresa.
Até hoje, tá lá na Cória, né?
A Cória, né? Que depois eu acabei me tornando sócio, né, da empresa. E, na verdade, eu tive um período só fora que eu morei na Nova Zelândia, Austrália. Foi o período que eu saí da empresa quando eu tinha 24 anos. E eu morei 1 ano e meio fora daí.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e vamos ouvindo uma das músicas que você encaminhou aqui. Me ajuda aqui, Larissa. que eu não sou muito bom no inglês aqui, né?
É Beautiful Things.
Essa aí, né?
É. Beautiful
Things. É, escrever, eu escrevo, mas ler, não sou muito bom para ler. Então, para a gente não cometer um gafe de ler errado, né? Vamos ouvindo, então, uma das... Essa música tem para ti, ela lembra alguma coisa?
Cara, essa eu gosto mesmo. Tem a outra que eu pediria, Stolen Dance, também, que eu gosto muito também, mas são músicas...
Tu gosta,
que
né?
Eu gosto mesmo, assim, né?
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
I like making my podcast. I don't.
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 991332813. E o telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé.
Você sabe de onde vem o leite Santa Clara? Vem da família Osterkamp, da família Camilo, da família Baldasso, da família Veder e de mais de 2.000 famílias que acreditam na força da união e fazem a cooperativa Santa Clara todos os dias. Juntos, cuidamos de cada detalhe que faz a diferença na qualidade do leite e dos nossos produtos. Do mais alto padrão técnico ao cuidado de sempre. Santa Clara, há mais de um século, a nossa história é feita juntos.
Você sabia que um bom colchão pode transformar completamente o seu dia? Quando você dorme bem, acorda com mais disposição, reduz dores no corpo, melhora o humor e a produtividade. Mas para isso, o colchão precisa ser o certo para você. Na Lia Colchões, não vendemos apenas colchões, ajudamos você a encontrar o que realmente faz sentido para a sua saúde e conforto. Atendimento próximo, humano e pensado em cada detalhe. Lia Colchões, em Bento Gonçalves e em Farroupilha.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Moinho Buratti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buratti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buratti, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
De 25 de abril a 16 de maio, a Miriam Caravaggio vive a preparação para a 147ª Romaria de Caravaggio. Cobertura completa de todas as pré-romarias e a manifestação de cada romeiro rumo à casa da mãe. Miriam Caravaggio, 95.7 FM, 70 anos a serviço da boa notícia.
Se parece que estamos sozinhos.
Estou no Fantajão. Batata congelada Braten 2 quilos 15,99. Feijão preto Ondão 1 quilo 3,47. Amaciante Aquafest concentrado, embalagem promocional 1,5 litro 14,97. Lava roupas líquido Aquafest 3 litros 18,95. A chocolatada em pó chocolate 560 gramas 9,90. E confira muito mais ofertas no aplicativo do Clube Fantajão.
Preço baixo é Fantajão.
Programa Gente que Faz. A Miriam Caravaggio. 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta, 9h04, estamos com Gente que Faz neste sábado, dia 25 de abril de 2026, com o Renato. Bem, Renato, como o tempo é teu, eu vou falar pouco para você falar bastante, né? Porque o tempo corre, olha, já é 9h04. Bem, então você começa a estudar no São José, depois vai para o Otão, lá na
Luiz Antunes.
Luiz Antunes, ali no bairro Panassolo, né? E nesse período de estudante, um pouco você já adiantou no começo, mas nesse período de estudante, de jovem, já aprendendo a se virar sozinho, como se diz, né, na gíria, né, se virar sozinho, você pensava em ser o que na vida? Porque tem essas coisas na gente, na juventude, pressão da família, ou dos amigos, ou influência de alguém, a gente, eu quero ser isso. E você queria ser o quê?
Eu acho que enquanto eu não entendia muito bem, assim, eu gosto muito de animais, né? Porque eu pensava em ser veterinário, né? Quando era jovem. Quando era mais novo. Mas eu acho que depois que eu entendi um pouquinho de empresa, de negócio, assim, realmente eu acho que o meu sonho era ser vendedor como meu pai. Acho que isso era algo que me, que realmente me cativava e tentar o ser jogador, né? Que todo jovem acha que vai ser jogador, mas era muito ruim para ser jogador, não tinha como, era muito esforçado, mas muito ruim.
Você não tentou jogar no gol? Porque os caras
tentei todas para ver se eu conseguia. Sim. Né, mano, futebol foi sempre muito esforçado só, né? Até hoje muito esforçado.
Não, mas é, hoje não precisa jogar muito, não.
Precisa mais muito agora.
Não precisa muito, não.
Então, muito acho bem. Que foi nisso aí mesmo.
Tá, e aí você vai lá no Otão, você faz o segundo grau, né?
Eu terminei o segundo e terceiro ano só.
Segundo e terceiro ano.
Foi o ano que eu rodei, 16 para 17 anos. Aí eu fui trabalhar. Trabalhava meio turno daí, né? E estudava de manhã.
Daí começou a trabalhar na Coreia.
Na época era na Aspersul.
Ah, o nome era?
O nome, a gente fez um rebranding da marca no ano passado, em março do ano passado, né? A primeira marca, que tem 31 anos de história nesse ano, é a Aspersul. Depois a gente teve uma divisão, teve uma separação dos sócios, daí teve outras marcas que entraram nesse guarda-chuva ali. E aí a gente voltou todo mundo junto, depois que eu comprei, eu voltei todas as empresas para o mesmo local, para o mesmo nome. E no ano passado a gente fez essa mudança de nome. E agora a gente é Coreia Tudo Para Pintar.
Muito bem. E aí você começa lá como office boy.
Começo como office boy, com 17 anos, né? Sempre brinco que... Era naquela época o meu chefe fazia as coisas no muito o trabalho financeiro e tal. E às vezes era 13h30 quando eu saía lá da Perimetral, lá onde hoje é a concessionária da Savaralto hoje.
Sim.
A nossa empresa era ali, quando eu comecei a trabalhar. Eu tinha que sair, era 13h30 da tarde, tinha que ir até o centro de ônibus. Sim. E os bancos fechavam às 4 da tarde.
Claro.
E aí eu brinco que ali começou já a minha vida de relacionamento e entender. Sim. Conexão é tudo, né? Porque como eu chegava atrasado nos bancos para pagar, eu tinha que ser amigo do porteiro, eu tinha que ser amigo das caixas do banco. Sim. Eu comecei a ser amigo dos outros office boys, a gente meio que se via aqui nos bancos, tu entendia que ele era office boy, e a gente se trocava coisas. Sim. Cara, tu tá indo aonde? Tô indo pra lá. Se encontrava na Júlio, né?
Sim.
Andava a Júlio de ponta a ponta. E daí, tá indo pra onde? Não, tô indo pra... Pô, tem esse aqui, faz pra mim.
A gente sim,
porque claro. Não tinha nem celular, né? Sim. Aí a gente se encontra depois, em tal hora, em tal lugar. E daí um ajudava o outro. Sim. Então eu já fui aprendendo a ter que me virar muito rápido, assim. Entender. Sim. Que as conexões faziam muita diferença. Que o relacionamento fazia diferença, né? Acho que na escola também eu era o da turma do fundão, né?
Sim.
Mas eu acho que sempre a habilidade que eu tive foi essa de se relacionar, de Sim. se comunicar, né? De o futebol acaba Sim. juntando muita gente, sempre une, né? O futebol une.
Sim.
Sempre fui capitão nos times que eu joguei, né? Mesmo não sendo bom, eu era o capitão por ter um espírito de liderança legal, de ser obediente também aos Sim. treinadores, né? Isso é uma coisa que eu sempre fui muito obediente aos professores, aos treinadores, né? Então acho que isso também é um pouco da uma característica que me moldou pro futuro. Né?
Não chegou nas bases de Caxias ou Juventude, não?
Não, joguei futsal só.
Joguei futsal.
Joguei no Belo, joguei no Vasco.
Ah, tá, jogava futsal.
É, jogava futsal.
Bem, e aí então, você já começa ali como office boy e depois como é que vai acontecendo a tua vida dentro da empresa?
Dentro da empresa. Então, depois de uns 6-7 meses como office boy, ele me convidou para passar a trabalhar o dia inteiro. E aí, para me fazer uma parte de vendas de acessórios para as cabines de pintura. As cabines de pintura utilizavam um filtro. E meu trabalho era ligar para os clientes, Sim. como é que tá o filtro da cabine, tá precisando comprar e tal. E ali eu comecei essa iniciação de vendedor, né?
Sim.
E eu, na época, quem vendia era o meu chefe, ele era o responsável comercial da empresa também, só tinha ele, na verdade.
Uhum.
E aí eu ficava ali acompanhando ele, aprendendo. E aí nós tínhamos produtos mais simples, eu comecei a pedir, posso fazer isso aqui, posso fazer esse orçamento, posso tentar. Eu sempre tive bastante coragem de tentar, de querer. E hoje eu vejo que eu tinha uma característica que eu dizia assim, eu olhava o que ele fazia e eu queria fazer o que ele fazia.
Sim.
Né? Porque eu pensava, se eu fizer, ele não vai precisar fazer.
Sim.
né? E aí eu queria sempre aprender, eu sempre tive muita sede de aprender, tenho até hoje, né? Eu falo que se em algum momento, a gente, lá na empresa eu falo muito que a gente não pode perder o desejo de evoluir, o desejo de fazer diferente, de aprender, sim, coisas novas, porque isso vai fazer com que a gente pare de crescer também. Uhum. E eu sempre tive muito esse desejo de aprender, de assumir. E aí eu fui assumindo muita coisa que ele fazia. E ele não era uma pessoa comercial. Uhum. Ele até não gostava de fazer esse papel. Sim. E quando eu comecei a assumir, ele sentiu a vontade de ir transferindo isso para mim, para fazer um papel que ele não gostava, não tinha até essa habilidade comercial. E então por isso que muito cedo, desde os meus 19 anos ali, daí eu comecei com 17, 18 anos, eu comecei já a viajar. Comecei a viajar o Brasil inteiro, ele começou a viajar comigo, comecei a aprender. E aí nós vendíamos no Brasil inteiro, nós tínhamos representantes comerciais, uhum, em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, eram os Paraná, Santa Catarina, nos lugares que eu mais ia, né? Uhum. Então, minha vida também, eu tive muitos professores que eram esses representantes comerciais.
Sim.
Que eu acabava passando a semana inteira dentro do carro com eles, escutando eles, e eles sempre têm, o representante sempre tem várias pastas, né? Sim, sim. Então eu acabava aprendendo sobre outros produtos, aprendendo sobre outras empresas com eles, como é que funciona essa representação, o que que essa empresa faz, como é que é a política comercial. E aí tu, e estando do lado de grandes vendedores, né? Sim. Então eu acho que eu tive muitos professores, assim, até foi um pouco tempo atrás que eu comecei, que eu consegui ligar isso e dizer, cara, como eu tive professores, sim, assim, que foram me moldando e me construindo aí pro futuro, né? Então, então minha vida começou viajando muito, né? Sempre viajei muito, eu viajava de segunda a sexta para atender esses mercados, daí ficava uma semana aqui, na outra semana já viajava de novo. Então, sempre viajei todo esse Brasil. Acho que isso foi um ponto bem importante também, né? Desde cedo entender que o Brasil são muitos Brasis, né? São culturas diferentes, como é que funciona o mineiro? Como é que funciona o mineiro? Uhum. O mineiro tem um jeito, como é que funciona o capixaba? Aí qual que é o povo mais chorão, né? Daí tu aprende a lidar com o paulista, aí tu vê, o paulista é um cara muito ágil, que ele, né? O carioca, a malandragem do carioca. Sim. Então eu tive desde muito cedo essa vivência com diferentes culturas, né? Sim. Do nosso Brasil, que eu acho que também me ajudaram aí muito, né? Nessa... Talvez nesse, hoje nessa capacidade de liderança, de conseguir liderar times aí, né? E pessoas diferentes, né?
É, ainda que tenha sido trabalho, é um privilégio poder viajar, né?
Um privilégio também.
Conhecer os lugares.
Conhecer muitos lugares, né? Como eu falei, culturas, cidades, pessoas, né? Grandes empresários e normalmente máquina. Eu vendia muito pro mercado moveleiro no início, né? Uhum. E o mercado moveleiro... Até hoje, assim, agora é um pouco mais profissionalizado, mas o dono da indústria de imóveis, uhum, uma das grandes paixões dele é comprar máquina. Sim. Então, eu acabava vendendo para os donos.
Sim.
Então, eu tenho clientes desde essa época, que são meus clientes até hoje, né? Até hoje eu não vendo mais, eu não faço mais o papel comercial, faço realmente o papel de gestão da empresa. E, porém, esses clientes,
sim,
eu ainda tenho que atender. Ainda. O Bar, por exemplo, que é um interior de Minas Gerais, sim, é um polo moveleiro, assim como Bento, sim, né? Como tem também Linhares, no Espírito Santo, que são... tem aqui Londrina, no, Arapongas, no Paraná, sim, né? Que são grandes polos moveleiros. E o Bar é um local que eu tenho que ir uma vez por ano, que eu tenho ali alguns clientes que eu tenho que ir lá atender eles, eles fazem questão, né?
Sim.
E é legal, eu gosto de ir pra lá, assim. É uma cidade, por exemplo, super pequena, mas... com muitas indústrias, gosto muito do povo mineiro, para mim a segunda melhor comida é a de Minas, depois da nossa, né? Primeiro a nossa, depois a segunda é a do mineiro. Então, muito legal isso, acho que com certeza foi um privilégio aí, né? Mas também é sofrido, né?
Sim.
Tu não tem rotina, né? Dificuldade para estudar, porque eu viajava muito. Eu nunca consegui ter rotinas, né?
Sim.
Ah, sei lá, eu tenho aula marcada toda segunda, eu tenho, sim, não sei o que toda quarta. Eu praticamente consegui ter isso nos últimos anos.
Sim.
Porque até isso, até pouco tempo ali, eu não conseguia ter rotinas. Porque eu sempre viajei muito, né? Hoje eu viajo um pouco menos, ainda viajo bastante, sim, né? Mas viajo um pouco menos, mas foi a dificuldade de ter rotinas mesmo. Uhum.
Bem, então, tu vai crescendo na empresa, né? Vai crescendo na empresa como vendedor, aí tu vira vendedor.
Eu viro vendedor, viro gerente comercial, né? E aí tem uma, nessa aí tem uma parte ali que quando eu tinha 24 anos, eu queria, eu muitos amigos, muita gente indo pra fora, morar fora, né?
Sim.
Só que eu tinha um emprego muito bom, eu era um jovem já com um salário um pouco acima da média, sim, perto dos meus amigos, né? Então, assim, tu tomar uma decisão de morar fora, alargar um, sim, emprego, né? Que eu tinha uma estabilidade absurda, sim, uma possibilidade de crescimento. Mas eu tinha um negócio dentro de mim que dizia que eu tinha que ir morar fora. Que eu tinha que... E aí eu lembro que eu fui, tomei a decisão, uma decisão difícil. Primeiro, minha mãe não me deixou. Não, tu quer me abandonar, não sei, uhum, o quê. E aí eu desisti. Aí passou um tempo, e ela veio e disse, ah, se tu quiser ir, vai. E aí aquilo foi, mas daí foi na hora, sim, assim. Daí eu já movimentei algumas, um amigo meu e tal, que eu sei que morava fora. E aí quando eu fui pedir a demissão, né, eu fui contar pro meu chefe que eu queria, sim, viajar, né. Nossa, ele ficou revoltadíssimo, revoltado, assim. Ele ficou um mês sem falar comigo. Todos aqueles 30 dias ali, sim, ele ficou sem falar comigo. Né? Eu lembro que no último dia eu fui dar tchau, né? Daí eu falei, bom, vou lá me despedir, né? Está aí há 8 anos juntos, né? Sim. Vou lá me despedir e tal, né? E ele disse, ah, eu só vou te perdoar que se no dia que tu vou botar os pés no Brasil, tu, o primeiro lugar que tu for vir seja aqui.
Seja aqui.
Né? E realmente foi isso que aconteceu. Eu morei 1 ano e 7 meses fora. Morei primeiro na Nova Zelândia, né? Aí eu trabalhei como... eles chamam de cleaner, né? Sim. Mas para nós aqui é os profissionais de limpeza. Sim. Então eu limpava boate, eu, tinha hostel, que a gente fazia cama, limpava hostel, limpava escritórios. Então trabalhei... Meu emprego na Nova Zelândia foi esse, mas bem rapidamente lá também, com 3 meses, 2 meses e meio, 3 de trabalho, eu virei o supervisor, né? Tinha mais de 10 brasileiros que trabalhavam, uhum, e tinha 2 neozelandeses. E eu, em 3 meses eu acabei me tornando, tinha um casal de brasileiros que eram os supervisores, que já moravam lá um bando de tempo, e eles resolveram ir embora. E aí, na época, eles me indicaram pro, sim, dono lá da empresa. Eu tinha um inglês ainda muito ruim, né? Sim. E aí, tinha uma dificuldade de comunicação com ele também no início. Mas foi muito bom, me fez evoluir muito no inglês. Daí, sim, passar a ter essa supervisão, né? Foi um chefe muito legal, um chefe que me ensinou muita coisa. Um grande trabalhador, assim. Uhum. Né? Eu trabalhei lá. Eu lembro que eu fiquei 4 meses sem ter nenhum dia de folga. Eu trabalhava de domingo a domingo, direto, porque eu queria guardar dinheiro, claro, porque eu tava sozinho do outro lado do mundo, se eu precisasse de alguma coisa. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ter um dinheiro guardado lá, né? E aí eu acabei escolhendo trabalhar muito para poder, sim, né, ter o dinheiro. Só que eu morava numa cidade muito fria. Chegou o verão, assim, tava 12 graus. 14 graus, assim, uma... Cara, eu disse, mas isso aqui não é vida. Daí eu tinha umas amigas, uhum, que foram morar na Austrália. E essa minha amiga disse, vem pra Austrália, aqui é muito legal, aqui é quente. E aí, não sei o quê, tem praia. E aí eu acabei indo pra Austrália, uhum, também. Daí fui morar na Austrália com elas. Foi bem legal também. Primeiro emprego daí, a hora que eu sabia fazer era limpeza, que eu tinha aprendido. Aí, mas eu disse, não, mas eu quero experimentar coisas novas.
Sim.
Lá eu já tava com inglês melhor, inglês bom. Eu disse, eu quero experimentar coisas novas. Eu disse, eu vou tentar indústrias. Aí eu arrumei um emprego numa empresa de pintura.
Sim.
Aí era uma péssima marcenaria que pintava. Uhum. Tinha um chefe também bem legal lá. Aí ele passou por uma crise. E aí ele não tava conseguindo me manter. Até foi bem legal, ele queria tanto que eu ficasse que ele, quando nós estávamos sem trabalho, ele me colocou para limpar os vidros da casa dele, sim, cortar grama na casa dele, para ver se ele conseguia voltar ao trabalho para ele me manter lá, né, na empresa. Aí eu fiquei assim, cara, acho que aqui não vai virar, vou arrumar. Eu arrumei um emprego numa metalúrgica.
Sim.
Daí eu trabalhava, operava umas maquinazinhas manuais lá. Daí eu disse, mas esse emprego aqui não tá legal. Disse, né? É muito monótono para mim também isso aqui. Sim. Daí... eu consegui um emprego numa empresa de signs. Sign são adesivos.
Sim.
E que fazem, eles faziam divisórias de escritório, que hoje em dia tu bota, sim, os adesivos para fazer as listras em, sim, escritórios, colocar o nome. E eles tinham um contrato com a Energy Australia, que seria a nossa RGE, né? Mas era na Austrália inteira, a mesma empresa de energia. E aí lá foi bem legal também, eu fazia esse trabalho de colocar os adesivos nos escritórios. Sim. E só que eu viajei a Austrália inteira, de graça. Bahia, conheci Bahia, várias cidades diferentes da Austrália, Bahia, né? Só com gringo. Eu lembro que teve uma vez que a gente foi fazer um trabalho, ficamos duas semanas eu e o supervisor. Sim. Né? E eu fiquei assim duas semanas que eu não falei uma palavra em português, porque eu morava, sim, com minhas amigas brasileiras, né? Sim. E eu fiquei duas semanas lá com ele. Eu lembro que eu voltei assim, eu falei, cara, faz duas semanas que eu não falo uma palavra em português, né? E foi um emprego bem legal, porque eu acabei viajando, conhecendo várias cidades diferentes na Austrália, sim, né? Através desse emprego aí, que foi bem legal.
Mas agora ficamos curiosos, né? Bom, tu já conhece, né, Leite? Nova Zelândia, tu foi?
Nova Zelândia.
Fala um pouco de Nova Zelândia, como é que é a vida lá, então?
Vida Nova Zelândia, né? É uma ilha, né? É uma ilha muito pequena.
Quantos mil habitantes tem?
Olha, eu vou te falar que eu acho que a Nova Zelândia hoje, ela deve ter... Eu não quero errar, mas eu não sei, acho que tem 4 milhões de habitantes, eu acho. É uma ilha bem pequena. E ela tem duas ilhas, né? Na verdade, elas são duas ilhas praticamente juntas, né? Uhum. E daí eles chamam de Ilha Norte e Ilha Sul. E eu morei na Ilha Sul, em Queenstown. Uhum. Queenstown é uma cidade turística deles que tem os maiores bungee jumps naturais do mundo. Né? Ela é bem famosa pelos bungee jumps naturais, pelas montanhas. Então, ela é uma cidade que no inverno tem as montanhas de esqui, de snowboard. Ela tem três montanhas de esqui, snowboard. Então, ela no inverno, ela é lota. Tu pensa uma cidade pequena, assim, posso trazer um exemplo, quase como uma Flores da... Um Gramado. É. Até menor que Gramado, eu diria. Uhum. Só que o inverno, cheio de hotel, de hostels, que eles usam muito os backpackers, os hostels, né? E casas para alugar. Então, é uma cidade que no verão ela esvazia. E no inverno ela transborda de gente, de europeus vindo para fazer snowboard, esportes radicais. Ela é muito famosa por esportes radicais. Lá que foi, ali em Queenstown, foi gravado O Senhor dos Anéis. Tem ali perto o Milford Sounds.
Aquilo tudo a gente vê no Senhor dos Anéis.
No Senhor dos Anéis, aquelas cachoeiras, aquelas, sim, montanhas, é tudo na Nova Zelândia. Todo O Senhor dos Anéis foi gravado na Nova Zelândia. Então, ela é uma ilha de belezas naturais fora do comum, muito preservada, né, por ser uma ilha, na verdade, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, elas foram colonizadas pelos prisioneiros ingleses, né? Os prisioneiros ingleses foram, eles eram presos, eles mandaram eles para essas ilhas, né? Tanto que essas ilhas eram da Inglaterra.
Para desaparecerem e nunca mais voltarem.
Para nunca mais voltarem. E, né, e aí depois essas ilhas eram da Inglaterra. Depois acho que elas foram aí, né? Não sei qual é o termo correto, emancipadas, não sei qual é o termo que fala. Né, mas a Nova Zelândia é um país muito frio, né?
Aqui,
5 milhões, né?
Cinco milhões.
Não errei por muito. Não errei por muito, 5 milhões.
É menor que o Rio Grande do Sul em população.
Menor que o Rio Grande do Sul, uma ilha muito pequena, belíssima, belíssima, assim, com muitas belezas naturais, né? Então foi uma experiência bem legal, porém muito frio, né? Nessa mesma cidade, ela era rodeada de montanhas e o centro era na parte baixa, né? Sim. Quando vinha nevasca, tocava uma sirene e todo mundo que estivesse trabalhando, fazendo qualquer coisa, tu tinha que ir para casa. Porque as ruas iam fechar de neve e realmente fechavam de neve as ruas. Aí vinham os tratores depois empurrando a neve para liberar as ruas, né? Mas era muito frio, muito, muito frio, nevasca, mas um país muito lindo, lindo, assim, ó. Muita gente faz. Lá tu tem a possibilidade de alugar. Hoje que tem o. Aqui temos os motorhomes, a romaria dos motorhomes hoje aqui, por coincidência. Lá tu pode alugar pequenos motorhomes ou até uma espécie de umas combis adaptadas. E muita gente vai e faz as viagens através da ilha com essas vans, né? Toda a ilha preparada para receber esses locais, né? país muito seguro, né? Sim. De segurança, assim, né? Uma sensação de segurança muito grande. Muito legal. E depois para a Austrália. A Austrália já é maior, né?
Fala agora da Austrália.
Aí a Austrália já é maior, daí calor, daí eu morei em Sydney.
Calor na Austrália?
A Austrália, ela tá na mesma altura que a gente, né? Então tu vai ter frio no sul
e
norte,
calor
né? Ela, e no meio, o mais ou menos, e Sydney tá mais ou menos numa altura ali de São Paulo. Então, até tinha um friozinho, assim, no inverno, mas nada absurdo. E verão mesmo, assim, calor. Daí morei em Dewey, que é uma cidadezinha do lado ali de Sydney. Eles chamam das North Beaches, que são as praias ali de Sydney. E eu morei nessa cidadezinha pequena, que é Dewey, na beira da praia, num apartamentozinho na beira da praia. Chegamos a morar em 5 amigas aqui de Caxias. 8, perdão. Morava em 5 amigas de Caxias. E daí eu tinha um amigo inglês, que eu fiz na... Hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Que também foi um dos meus esportes, né? E lá eu, na Nova Zelândia, eu acabei dando aula de jiu-jitsu. De noite tinha uma academia, tinha um brasileiro também, que dava aula de jiu-jitsu, e ele ia embora, coincidentemente. Daí ele me disse assim, ah, tu não quer assumir aqui e dar aula? Só que na época eu era faixa azul, eu disse, mas eu era o mais graduado, né? Eu disse, tá, vou dar aula, senão eu vou parar, senão não vou ter mais meu esporte, né? E daí eu dei aula de jiu-jitsu, fiz um amigo inglês nessas aulas de jiu-jitsu. Aí quando eu fui pra Austrália, ele disse, ô, posso ir morar com vocês? Eu disse, cara, vou falar com as gurias, acho que elas vão adorar. E ele foi morar com nós também, daí a gente morava num apartamento, 2 quartos. Dividido. Chegamos a morar em 8. As gurias dormiam em 5 num quarto. E daí tinha um amigo de Lajeado, um guri de Lajeado também. Nós dormíamos em 3 no outro quarto, os meninos. E junto com esse inglês, com esse meu amigo inglês. E aí a Austrália é um país já maior, com estrutura, com trem, né, com metrô, com um país já muito desenvolvido. Realmente um país bem legal, muito lindo também, de belezas naturais, de preservação natural, né? Dos cangurus. Fui passear para visitar.
Tu não andou na bolsa do canguru lá?
Na bolsa não deu, mas eu fui. Tinha um parque, o pessoal falava, ó, vai nessa praia, e nesse parque tu vai ver os cangurus soltos. E a gente foi tentar, né? Ah, vamos ver se a gente vai achar os cangurus. A gente dormiu na praia. E nem até não podia dormir na praia. Tinha uma lei lá que não podia dormir na praia. A gente dormiu na praia e a gente acordou cedo pra ver se nós acordamos cedo. A gente entrou. Era uma cidadezinha muito pequena. Um canguru gigante atravessando a rua, assim, ó. Cara, daí a gente parou o carro, ficou acompanhando, sabe, assim, então o canguru na natureza.
Eles não fogem, assim, não.
É, daí a gente ficou parado, porque eles são ariscos, né? Mas a gente, cara. Tá nosso tamanho, assim, absurdo, assim. Aí depois a gente foi num outro lugar lá, nesse mesmo dia. Essa viagem, final de semana, era pra conhecer os cangurus. E aí também a gente foi numa floresta lá, e daí tinha também uma série de cangurus. Foi um passeio bem legal, assim, também pra conhecer, né, os animais lá deles.
Muito bem. Vamos fazendo mais um intervalo. Vamos aqui ouvindo mais uma música, pedido do Renato.
Won't you? We can bring it on the floor. Never danced like. by absence of you. Suspense controlled in my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side so that I never feel alone.
Agir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio, salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
Conheça a Farfatela Sabores e Eventos em Mato Perso, interior de Flores da Cunha. O espaço é ideal para casamentos, formaturas, aniversários ou eventos corporativos. Aos domingos, saboreie o almoço mediante reserva e vivencie a experiência Garden e um amplo jardim durante a tarde. Natureza, sabor e grandes momentos. Reservas pelo WhatsApp 549-9920-8235. No Instagram, arroba Farfatela. Telas, sabores e eventos.
Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Ei, motorista, você mesmo que está me ouvindo agora pelo rádio, não force ultrapassagem, mantenha teu veículo em dia, revisado e use cinto de segurança. Ah, e no trânsito, o maior cuida do menor, esteja atento a pedestres, ciclistas e motociclistas. Precisou de auxílio? Ligue para a CSG 0800-122-0240. Caminhos Seguros, uma parceria CSG e Associação Brasileira de Usuários de Rodovias.
Moinho Buriti, matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buriti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buriti, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas. Música.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Estamos de volta, agora 9:36. Estamos conversando com o Renato e vamos fazer rápido aqui, passar a palavra para ele, porque o tempo está passando e temos muitas histórias ainda. Bem, então assim, Austrália, tu viveu lá o auge lá, da tua vida. Viajando, morar já é um privilégio, imagine viajar.
Trabalhava de graça. E aí eu resolvi voltar, eu tinha uma inquietude que eu sempre soube que eu tinha que voltar. Uhum. Que a minha vida ia ser aqui. E eu cheguei num domingo de viagem. Na quarta-feira fui visitar as pessoas, a empresa. Uhum. Fui visitar eles, levar um presentinho lá.
Sim.
Na segunda eu comecei a trabalhar.
Cumpri a promessa.
Cumpri.
Mas o teu chefe não tava bem suda, não.
Daí ele queria de volta já. Daí tava tudo certo. Voltei. Sim. E aí conversamos ali. E na segunda-feira fiquei uma semana só de folga no Brasil, vamos dizer assim.
Começou.
Já comecei de volta. Voltei pra minha função, né? E voltei pra função de gerente comercial. Né? A empresa tava muito maior. Porém, ali houve uma separação dos sócios, daí eu acabei ficando com um dos sócios, que era meu chefe, né? E aí depois que teve a história de virar sócio da empresa, né? Daí depois mais uns três anos eu me tornei sócio da empresa. E depois acabei adquirindo dele a empresa e fiz uma fusão. Juntei com outro sócio que ele tinha, fizemos uma fusão. Uhum. Então a gente foi por muito tempo o grupo Arp e Aspersul, que era a Arp e Aspersul, né? Tínhamos também a Orange, que era para o mercado de repintura automotiva. Uhum. E a Arply, que era a empresa que vendia acessórios e filtros para para a indústria moveleira. Uhum. Era uma parte de acessórios que a gente vende. E depois a gente ficou por muito tempo como grupo Arp e Aspersul, daí acabei adquirindo a empresa também desse outro sócio. Eu tenho agora um outro sócio que cresceu comigo aí nessa trajetória aí, né? Ele começou como almoxerife ali, mas depois que eu tenho 26 anos de empresa, porque eu comecei em 2000. Né? Então eu tenho 26 anos de empresa e o meu sócio deve ter uns 18, 19, começou como almoxerife, depois ele acabou se tornando meu sócio aí, é o meu braço direito, esquerdo, meu fiel escudeiro aí. E aí no ano passado que fizemos esse rebranding aí da marca, porque a gente achou que estava confundindo muito o mercado, era muita marca. Sim. E aí não estava conseguindo clarear para o mercado quem que a gente era, o tamanho que era a empresa, o que que a gente tinha de soluções. Então, num movimento muito perigoso, eu diria assim, audacioso, de coragem. Eu lembro que a gente ficou um ano fazendo estudos sobre o nome, como é que... E eu lembro que eu terminava as reuniões e dizia, não, eu vou desistir disso. Eu vou desistir, isso é loucura, como é que eu vou trocar um nome de 30 anos de história? Né? E aí no outro dia me acalmava, não, vamos lá, eu acho que é o caminho certo, é o caminho. Sim. E aí em março do ano passado, na SIC, a gente lançou, né, a nossa nova marca aí, que foi a Cória, tudo para pintar. E tenho certeza, hoje eu tenho plena convicção que fizemos o movimento correto de fazer esse rebranding, né, de fazer essa repaginagem, né, da nossa empresa, da nossa marca. A gente tá muito feliz, muito, muito apaixonado aí pela marca. Eu falo assim que parece que é um amor novo. Né? E, a marca nova.
E vocês, especificamente, vocês trabalham com o quê? Pintura de...
Nós fornecemos pro mercado da indústria, né? Cabines de pintura. Cabine. Então, o nosso principal produto é cabines de pintura para pintar caminhão, pintar ônibus, pintar móveis, pintar embarcações, navio, iates, aviões, Embraer é nosso cliente, GE é nosso cliente. Quando tu começa a olhar janela é pintada, a porta é pintada, muitas peças de plástico são pintadas, cosméticos é pintado, capacete, nosso universo de pintura, quando tu começa a pensar, vai ter o suporte do ar-condicionado pintado, né? Então, se eu olhar aqui ao redor, aqui, tem uma série de coisas que são pintadas, né? Que a gente acaba não... Como foge um pouco do nosso universo, né? Então, a gente fornece máquinas para fazer a pintura e a gente tem toda a parte de acessórios para o pintor e para pintar. Então, a gente vende as pistolas de pintura, macacão para o pintor, luva. A gente quer ser uma solução de ponta a ponta para o nosso cliente, né? Se eu for pegar empresas da região aqui, para a gente falar, Bom Tempo é nosso cliente, Florença é nosso cliente, Marco Polo é nosso cliente, Frasle é nosso cliente, Randon, posso trazer pequenas marcenarias, Nova Marcenaria aqui, que é uma bem famosa de Caxias, né? Universo de Antônio Prado, tem diversos clientes da região aqui, né? Que são aí perfis de nossos clientes também.
Onde é que fica a empresa, Caxias?
A empresa, a gente está um pouquinho antes da Polícia Rodoviária Federal ali na BR. Hoje, junto, tem a Cher, churrasqueira. Cher tem um outdoor grande deles. Nós somos vizinho da Cher ali. Uhum. É um pouquinho antes da Servibras ali, né? Não sei se é Servibras,
hein? Quem vende lá para cá.
Servibras, né?
Quem vende lá para cá.
Não, indo para a Anahec.
Indo
para a Anahec.
A esquerda? A esquerda?
É a direita. A direita. Indo sentido Anahec.
Quem vai lá pro Diamantino?
Passando a curva da zona.
Passando a antiga.
Ah, então é bem,
pra trás. É, pra trás. Isso, ainda é logo depois tu passa ali a curva, à direita, bem
pertinho. Eu tava tentando mentalizar e ir na polícia, na entrada pro Diamantino, não tava conseguindo localizar ali. Não tá, pra cá sim, tem vários.
A gente tá localizado ali, né, junto com a Cher ali. Tem mais uma indústria do lado também. Então ali acabou se tornando ali o nosso local ali.
E o mercado? Para vocês, como é que tá?
Bom, o mercado, a gente tem um benefício, eu falo, para alguns podem considerar que não, mas eu cresci entendendo que isso é um benefício, que a gente é muito pulverizado. Então a gente atua em diferentes mercados. Então vamos dar um exemplo agora, o mercado de caminhões está embaixo, né? Mas o mercado agrícola está embaixo. Porém, mercado aeronáutico em alta. Mercado de iates, de navios de alto padrão no Brasil, tá? Tem grandes empresas de fora que vieram, instalaram no Brasil, em alta. A gente consegue flutuar nos mercados diferentes. Mercado moveleiro, ele é muito volátil, né? Mercado moveleiro, dá uma crise econômica, ele retrai, se não tem apoio de financiamento para compra de imóveis, ele vai retrair um pouco. Então, mas ele é um mercado que oscila muito. Mas quando ele está em alta, a gente flutua a alta dele. Se ele está em baixa, a gente sabe que ali é um mercado que vai ser um pouco mais difícil. A gente atua no mercado de repintura automotiva, né? Aqui em Caxias tem o Bica, o 78, Pegorini, né? Tem o Pezão, a Diana Rec, tem que falar dele, que é um Pezão, clientão. Pezão. Conhece o Pezão? Pezão é nosso amigo aí, nosso clientaço nosso aí. Uma pessoa fenomenal também. E o mercado de repintura já é um mercado estável, né? Porque todo mundo bate carro.
Vai ter sempre,
todo mundo bate carro. Então, a gente atua nesse mercado também. Então, a gente é bem pulverizado, além de ter toda essa parte de acessórios e consumíveis, que até pouco tempo, eu te diria que esse mercado de consumível, a gente está há uns 8 anos só. Porque a gente entendeu que a gente tinha que ter algo para segurar o piano também, né? E como o mercado de máquina acaba tendo essa oscilação aí, devido a crises econômicas, né? Qualquer situação que está acontecendo, a gente ter a parte de acessórios que são consumíveis, é algo que a gente vem crescendo muito aí nos últimos anos.
Muito bem, agora vamos entrar num assunto pessoal novamente. Como é, você é casado, né?
Casado.
Com a,
deixa eu ver o nome. Caroline Dalcin.
Dalcin.
Sim, isso aí, Dalcin.
Onde é que você conheceu a dona Caroline?
Caroline Dalcin. Eu conheci, olha, a história é, a gente tá há 11 anos juntos, né? E eu conheci, foi numa festa, por incrível que pareça, através de alguns amigos em comum. Aí eu pedi para me apresentarem para ela. Não, não.
Você bateu o olho.
Bah, fui eu que bati o olho, pedi pra me apresentarem pra ela, e foi ali, foi o primeiro contato que a gente teve. E depois a gente foi se conhecendo, até a gente demorou bastante para começar a namorar, foi bem legal. Isso foi uma construção bem madura, assim, para decidir namorar e ficar juntos, né? A minha esposa tem uma loja bem tradicional de roupas em Caxias do Sul, a Conexão Urbana. Conexão Urbana, né? Que era da mãe dela, e hoje é ela que toca aí as lojas. É bem conhecida, né? Bem antiga aí na cidade. Então foi de uma através de amigos mesmo, assim, né? E estamos aí casados há 11 anos, rapidamente moramos juntos, né? Sim. Então a gente mora junto realmente há 11 anos já, né? Depois tínhamos como grande sonho aí ser pais, né? Tivemos bastante dificuldade para ser pais, né? Pro Theo vir aí não foi fácil, foi uma grande missão de vida aí. A gente fala que foi um milagre, assim, porque a gente vinha tentando, fez inseminações e não conseguia. Daí um dia tiramos férias, passou um mês, estava grávida. Até o médico dizer que foi milagre, daí quando o médico fala que foi milagre...
Aí é mesmo, né? Aí foge das mãos dele, né?
Foge da mão dele, né? Então, mas vivemos esse período bem... de 3 anos tentando ser pais, né? E depois aí a gente tem a bênção aí de ter a Elisa também, que ela foi adotada, né?
O Theo tem... O
Theo tem 7 anos e a Elisa tem 4.
4 anos.
4 anos.
Muito bem. E também eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que você foi coroinha, né?
Coroinha.
Catedral. Essa tua... sua vida de
minha vida católica, né? Minha mãe muito católica.
Profundezas do catolicismo.
Minha mãe sempre foi muito católica, né? Eu fiz pré-catequese, catequese, pré-crisma, crisma, né? Eu fiz toda a série ali. E minha mãe sempre levou muito na igreja, na catedral, né? Nós íamos na catedral, porque era perto, nós íamos a pé, voltávamos a pé, né? Conseguimos ter esse caminho. E eu fui coroinha do Padre Leomar, né? Até acho que o Padre Leomar hoje
é bispo.
Ele é bispo hoje, né?
Arcebispo de Santa Maria, né?
Santa Maria.
Da Arquidiocese de Santa Maria.
Eu não sabia, mas eu fui coroinha dele. Eu queria muito ajudar o padre, né? Então, eu achava que era legal isso e quis, né? Realmente eu quis ser. Fiz participações de apresentação de Natal, fui José, participação de Natal. Eu fiz a apresentação na praça, né? Através do Padre Leomar também. Então, tive aí uma vivência católica, né? Muito forte, que carrego agora para os meus filhos, né? Estão estudando em colégio católico também. Rezamos sempre, frequentamos igreja, né? Então, tentando aí também trilhar com eles aí um caminho aí através da igreja, né? E de Deus aí.
Bem, Renato, você é novo, tem 43 anos, não novo ainda, então tem muito caminho pela frente. O que mais que tu deseja na tua vida, almeja na tua vida? Porque em 43 anos você tem um currículo bem de muita experiência. Imagina morar em 2 países, e não é só morar como a gente... Eu conheço gente que vai, fica um ano, mora lá, trabalha e tal. Você desbravou, né, principalmente a Austrália, então muita experiência da vida. Então, daqui para frente, o que você almeja ainda na tua vida? Hoje empresário, proprietário de uma empresa, bem sucedido, uma família, quer dizer, uma segurança, uma estabilidade financeira. O que tu deseja ainda da vida?
Bom, até eu falar em estabilidade financeira, assim, né, todo mundo tem essa visão, né? Às vezes o empresário, estabilidade financeira, mas eu falo que o empresário que quer crescer muito como eu, né? E eu ainda tenho um desejo de crescimento. Empresa, ela é ao mesmo tempo que tu pode estar muito bem, se tu errar, o erro é muito grande, né? E hoje, quanto maior é a empresa, maiores podem ser as consequências, né? De um erro, né? Pega um Covid, né? Que a gente viveu. Foi um dos momentos mais difíceis como empresário, porque tu se viu ali sem poder trabalhar, com uma série de funcionários, tínhamos que desligar metade da empresa, né? Nós tínhamos 80 funcionários na época, a gente foi para 40. Sim. Né? Sem pedido, e aí não tem dinheiro, né? E realmente tu tem que se conseguir achar maneiras, né, de conseguir retomar, de crescer novamente, né? Então, eu ainda acho que eu busco ainda mais essa estabilidade, né? Acho que ainda tem um caminho a ser trilhado, porque como a nossa empresa cresce uma média de 30% ao ano, uhum, que é muito, tá? Se tu for pensar no mercado assim empresarial, a gente reinveste muito do dinheiro, sim, na empresa, né? A gente tem muito a filosofia dono pobre, empresa rica.
Sim.
Né? E para que a gente consiga fazer esse crescimento da empresa, né? E, inclusive, foi legal esses dias, uma das minhas gerentes me perguntou: ah, mas o que que tu quer? Ela fez a mesma pergunta que tu, né? O que que tu almeja? Tu quer vender a empresa? E eu não penso nisso, eu penso em continuar gerando prosperidade para as pessoas. Eu penso em aumentar, eu penso em comprar outros negócios, uhum, né? Em vez de vender, o meu desejo é crescer o nosso ecossistema, sim, crescer a empresa ainda mais. Eu tenho um plano de crescimento bem desenhado até 2030, né? Um planejamento feito até 2030. Então está bem desenhado o que a gente quer até 2030, né? E o caminho para a gente chegar até lá. Depois eu vou ter que fazer outros desenhos aí. Mas eu gosto muito hoje de liderar pessoas, de ver as pessoas se desenvolvendo, de ver as pessoas evoluindo, conquistando, né? Ver as pessoas que trabalham com a gente comprando uma casa, comprando um apartamento, comprando um carro novo, podendo fazer a viagem dos sonhos, realizando sonhos. Hoje eu me realizo muito, uhum, vendo as pessoas que trabalham comigo também realizando, sim, seus sonhos, né? E eu vejo que isso hoje é o que me motiva, né? Sim. Me motiva poder aí, tá, ser um líder, né? Sim. Líder de pessoas, né? E acabar conseguindo gerar essa prosperidade para as pessoas, para comunidade, para a região, né? Tenho muito orgulho de estar em Caxias. Hoje a gente tem uma filial em São Paulo, uhum, né? Em Araras. 50% do nosso mercado é em São Paulo, então a gente teve que se movimentar para São Paulo. Mas eu brinco, se eu fosse muito mais louco, certo era eu ir morar em São Paulo. Sim. Né? Sim. Era morar lá, mas eu falo que isso não vai acontecer. Uhum. Né? Eu acredito que a gente tem que ser uma empresa daqui, que aqui a nossa história tem que ser construída daqui. A gente pode ter outras empresas em outros locais, mas Caxias do Sul vai ser a nossa sede. Não tem a mínima intenção de, sim, sair daqui, né, sair da cidade. Então, acredito que os sonhos futuros é continuar fazendo a empresa prosperar, crescer, ser exemplo para os meus filhos, né? Uhum. Ser um exemplo de uma pessoa que trabalha, que prospera, que faz o bem, né? Então, acredito que o sonho agora, né? Depois, porque o meu maior sonho de vida era ser pai. Então, esse foi realizado, né? E daí, agora é viver a paternidade, né? Porque isso foi um outro grande desafio, né? Quando eu fui pai o primeiro ano, empresa crescendo muito, trabalhando muito, e daí, quando eu não tinha filhos, eu não tinha problema nenhum em viajar. Se eu tivesse que viajar, né? A esposa aguentando, né? A esposa suportando as minhas viagens, tava tudo bem, né? Só que no primeiro ano do meu filho, eu viajei praticamente 5 meses do ano.
Sim.
Eu fui fazer uma conta ali e eu disse: cara, eu realizei meu maior sonho, que era ser pai,
e
eu não tô tão presente assim. E aí eu disse: não, eu vou ter que mudar. Eu falo que o Theo, ele foi o maior agente de me fazer virar um líder de verdade, uhum, e entender que eu tinha que aprender a delegar as funções que eu fazia, que eu me sentia bem fazendo, que eu tinha conforto em fazer, para que eles fizessem. E aí, com isso, eu consegui realmente diminuir um pouco o número, sim, de viagens. Hoje eu viajo com os 3 meses dos 12 aí do ano, né? Uhum. Que realmente faz parte do trabalho, tá tudo bem, mas consegui diminuir esse tempo. E porque eu queria viver a paternidade, né? Ser, uhum, pai, buscar no colégio, levar no colégio, né? Tá com eles no dia a dia, de noite, né? Fazer os temas, né? Então, meu maior sonho era ser pai, acho que consegui, uhum, realizar, né? E agora eu acho que é continuar aí, prosperando, né? Gerando empregos, né? Trabalhando para que a gente tenha um Brasil melhor, né? Eu sou um amante do nosso país, mesmo tendo morando fora. uma pessoa que tem esperança que a gente ainda pode construir um Brasil melhor para as futuras gerações, né?
Muito bem. Renato, muito obrigado pela tua presença, né? Sucesso, tem muito tempo ainda de vida pela frente, de negócios, então sucesso. E obrigado por ter vindo, aceitado o convite.
Eu que agradeço, muito obrigado, sempre que precisar, estou à disposição.
Renato, nosso convidado de hoje, né? E o Gente Que Faz volta no próximo sábado. Renato Valcarém Nunes. Né? Nunes, nosso convidado de hoje. Um abraço, muito obrigado. O Gente Que Faz volta no próximo sábado. Na sequência vem o programa Cursilho em Movimento, aqui na Miriam Caravaggio. Certo? Até sábado.
A Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente Que Faz.
Era bem um bate-papo mesmo.